Declaro aberta a 27ª sessão ordinária de 2023, da 73ª ordinária do exercício de 2021 a 2024, da 7ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Bom Jesus do Sul, Paraná. Quero cumprimentar aqui Marilene Schmidt, nossa primeira secretária, José Orsini Mendonça. Quero cumprimentar o vereador Aliel, vereador Itão, vereador Genuíno, vereador Neudir. Cumprimento também de uma forma especial a Juliana, que está aqui novamente conosco para defender o projeto. Cumprimentar também a nossos visitantes, a Juliana, a Fernanda e a Manuela. Sejam muito bem-vindos. É bom ter vocês aqui, para vocês levar as informações que passam nessa Casa de Lei e valorizam o nosso trabalho. Cumprimentar ainda em tempo o Dr. Derek e o Wilson Vilanto Fortes, que fazem parte da equipe aqui e nos dão o suporte para nós fazer com que as nossas sessões andem. Quero convidar a vereadora Marilene Schmidt, que possa fazer uma oração da Bíblia, oração do Pai, uma leitura da Bíblia e oração do Pai Nosso. Convido a todos que se fiquem em pé.
Oração de Salomão para obter a sabedoria. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra e que por vossa sabedoria formastes o homem para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono e não me rejeiteis como indigno de ser um dos vossos filhos. Palavra do Senhor. Vamos então rezar um Pai Nosso, agradecer a Deus por podermos estarmos reunidos hoje nessa Casa de Leis, pedir em oração que Deus acalme as chuvas, né, que tem se tornado um perigo lá no estado do Rio Grande do Sul, né, pedir pelos nossos irmãos que lá residem, porque hoje ainda estava assistindo, está uma situação de calamidade novamente lá. Então, vamos pedir que Deus, que o tempo melhore, né, para que aquelas pessoas não tenha mais mortes e desabrigados lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Leitura da ata anterior.
Ata número 102, da 26ª sessão ordinária de 2023, da 102ª sessão ordinária da 7ª legislatura da Câmara de Vereadores de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná. Aos 5 dias do mês de setembro de 2023, às 18h15, sob a presidência do vereador Miguel Muniz da Silva, que declarou aberta a sessão. Cumprimentou nominalmente todos os vereadores presentes, justificou a ausência do vereador Clodoaldo e convocou a vereadora Marilene Schmidt para compor a mesa, como primeira secretária. Os servidores da casa. Logo solicitou ao vereador Dilamar Sabe para fazer a leitura da Bíblia Sagrada e a oração do Pai Nosso. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário para ler a ata da sessão anterior. Feita a leitura, colocou em apreciação a ata. Não houve manifestação dos vereadores, sendo aprovada por unanimidade. Após a aprovação da ata, e sem matérias na ordem do dia, o presidente fez comentários sobre o temporal que atingiu o nosso município, relatando ações que estão sendo tomadas junto com a Defesa Civil, no sentido de amenizar os problemas causados pelo temporal. Na sequência, fez os convites da Secretaria de Educação para o desfile cívico de 7 de setembro, o almoço na linha Tarumã do Clube de Mães e o almoço da comunidade do Boa Vista do Capanema, promoção do esporte. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao vereador Gilamar Sabe para fazer os agradecimentos finais. Após os agradecimentos feitos, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023, às 18 horas e 15 minutos, neste mesmo local, e declarou encerrada a sessão. Sala das sessões, 5 de setembro de 2023.
Obrigado, secretário. Quero convidar a vereadora Marilene Schmidt, que assuma a primeira secretaria. Coloque em votação a ata anterior. Se todos concordam, permaneçam como estão. Discordando, se manifeste. Aprovado por unanimidade a ata anterior. Ordem do dia. Pode ler junto também, secretário, o ofício.
Ordem do dia. Ofício número 176/2023, que encaminha o projeto de lei. Projeto de lei número 10/2023, requerimentos 18 e 19/2023 e moção de apoio. Ofício número 176/2023. Senhor presidente, estamos encaminhando para aprovação desta Casa de Leis o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 11/2023, súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover o repasse de recursos advindos da União aos servidores, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, na forma que especifica para cumprimento da assistência financeira complementar de que trata a emenda constitucional 127/2022. Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, solicitamos a tramitação do mesmo em caráter de urgência. Sem mais para o momento, agradeço a sua compreensão. Atenciosamente, Hélio José Surdi, Prefeito Municipal.
Por gentileza, súmula do projeto.
Projeto de lei número 11/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover o repasse de recursos advindos da União aos servidores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, na forma que especifica para cumprimento da assistência financeira complementar de que trata a emenda constitucional 127/2022.
Obrigado, senhor secretário. Cumprimento nosso vice-presidente dessa casa, Gilamar Sabe. Convido a Juliana que possa esclarecer sobre, tirar dúvidas sobre o projeto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores desta Casa de Leis, aos servidores desta Casa de Leis e também aos visitantes desta noite. Quanto ao projeto de lei número 11/2023, ele autoriza o Poder Executivo Municipal a promover o repasse dos recursos advindos da União aos servidores, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem na forma da lei. Ele trata do recurso, então, da Emenda Constitucional 127 de 2022, está considerando a Lei 14.434, a Emenda Constitucional 127, as portarias do Ministério da Saúde, em especial aqui a portaria 1135, que é a que especifica a questão dos valores que já foram recebidos pelo município, e também considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal da ADIM 7222. Esse projeto, no artigo 1º, então, ele autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos servidores o recurso recebido da União. De que forma isso vai se dar, então, para vocês entenderem como que funciona? O município ele tem um prazo para cadastrar no InvestSUS o salário, o contra-cheque mês a mês dos servidores que trabalham nessas funções. O Ministério da Saúde ele faz a verificação se essas pessoas elas estão recebendo o piso, se elas estão recebendo menos que o piso, ou se elas realmente são enfermeiras, são técnico de enfermagem, ele controla a questão do CBO, tudo isso. Passada essa fase, ele vai verificar quais são os servidores que têm direito a receber a complementação. Ele devolve para o município, no InvestSUS, uma tela que vai aparecer o CPF da pessoa, o nome do servidor, o valor do salário que a pessoa recebe, que ela teria direito de piso, e o quanto ele está mandando de complemento para aquele servidor. Então, o dinheiro ele já vem vinculado ao CPF do servidor que tem direito a receber. Nesse primeiro momento, o repasse ele foi feito no dia 23 de setembro, de agosto. Então, a gente já estava fechando a folha de agosto, não tinha mais tempo hábil para encaminhar o projeto de lei para a Câmara para solicitar essa autorização. E o município ele tem o prazo, depois que recebeu o dinheiro do repasse, de 30 dias para repassar o valor para a pessoa ao qual o dinheiro se destina. Então, o município recebeu, de acordo com a portaria 1.135, o valor de R$ 2.737,00. Como é que funcionou isso? Lá no início, o Ministério da Saúde disponibilizou um cadastro que o município cadastrava retroativo ao mês de maio. Então, esse recurso que veio agora, ele é retroativo a maio, junho, julho e agosto. Quando foi feito o primeiro pagamento, ainda não tinha sido pronunciado o voto do Supremo Tribunal Federal, que disciplinava que horas extra e verbas não permanentes não fariam parte do cálculo. Então, o que, que o Ministério da Saúde fez no primeiro momento? Pegou o valor que tinha sido informado pelos municípios, como salário dos servidores, ele veio o salário fixo, o salário base, e mais um que se referia a outras verbas. Se esse valor de outras verbas ultrapassasse 60%, ele não pagou a complementação. Se não chegasse a 60%, ele pagou a complementação, que foi a mesma regra que o Ministério da Saúde utilizou para repassar o recurso para os servidores federais. Depois da publicação desse voto, o Ministério da Saúde já identificou que houve falhas nesse repasse e que tem algumas pessoas que têm direito a receber que não foi repassado. Então, eles abriram novamente um prazo para o município fazer o cadastro novamente dos contra-cheques dos servidores, agora separando o que refere-se a quinquênio, horas extras, gratificações por funções específicas temporárias, como verbas transitórias e não verbas permanentes. E esse valor de verbas transitórias, ele não vai ser computado para o cálculo. Então, a gente acredita ainda, nós não temos uma análise final do Ministério da Saúde, mas que quando fizer essa próxima análise, a gente deva receber mais um valor retroativo a maio a agosto, de mais alguns profissionais da saúde que nós entendemos que têm o direito a receber a complementação. A lei, nos termos, ela não cria um piso para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem. O que, que a lei faz? Ela só autoriza o município a repassar o dinheiro vinculado ao CPF do servidor, conforme vem do Ministério da Saúde. Então, assim, hoje eu tenho dois servidores que eu preciso repassar o recurso. Quando vier a nova remessa, provavelmente venha retroativo a mais alguns servidores. E, de acordo com o que o Ministério da Saúde for repassando o dinheiro, o município repassa aos servidores. Se não houver o repasse do dinheiro por parte do Ministério da Saúde, O município não tem compromisso de repassar o dinheiro para os servidores. Esse é o que foi decidido lá no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente só precisa dessa autorização legislativa para cumprir aquilo que já está definido em lei e já está decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Tem algumas questões que ainda não estão bem definidas e ainda dependem de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Uma delas é com relação a 13º, com relação a férias, com relação ao impacto em hora extra, tudo isso ainda não está definido. O que, que a gente está trazendo aqui no projeto? Nós estamos trazendo no projeto que esse valor das verbas que vai ser repassado, ele vai impactar no 13º e no terço de férias. Mas para a hora extra e outras vantagens, ele não vai gerar impacto. É isso que está trazendo no projeto. Mas essa ainda é uma discussão que está no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, pode ser que, se o Supremo decidir de uma outra forma, a gente tenha que voltar aqui pedindo para rever esse ponto do projeto, tá? Então, aqui ele também trata que o repasse, então, ele vai ser feito para os servidores que estão nos cargos de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, e a jornada, ele é proporcional, o piso que foi divulgado, ele é proporcional a 44 horas semanais. Os nossos servidores aqui, eles têm 40 horas semanais, então o valor do repasse não vai ser aquele valor que está sendo divulgado lá na mídia. Ele vai ser o valor proporcional a 40 horas semanais, tá? O valor do abono, ele vai ser repassado pela União e o município repassa para o servidor no CPF que vai aparecer lá no InvestSUS. Nós vamos ficar responsável em fazer essa alimentação mensal, então, todo mês, até o dia 10, o município precisa enviar as informações para que eles façam o repasse daí para o próximo pagamento. Então, se eles repassar tempo de ser pago na folha de pagamento, vai na folha de pagamento, e se eles repassar depois, a gente faz folha complementar para fazer o pagamento. Então, esse piso, então, que vai ser repassado, ele se aplica tanto aos servidores estatutários, como aos PSS, como também aos seletistas, tá? A autorização aqui também a gente está solicitando para que, caso hoje não há repasse para nenhuma entidade, mas pode ocorrer, porque o cadastro dos profissionais das entidades, no primeiro momento, ele não foi realizado. Ele vai ser realizado a partir de agora. Então, pode acontecer que no próximo mês, talvez a gente receba alguma coisa referente aos contratos que a gente tem com o Hospital de Dionísio, Hospital de Beltrão. Se vier repasses referente a esses contratos, já está autorizando também a fazer esse repasse. Mas hoje não tem nenhum recurso para essa situação. Então, essa autorização ela está sendo solicitada para o exercício financeiro de 2023, ela não vai para o exercício de 2024, por quê? Porque as decisões e as normativas do Ministério da Saúde não tratam de 2024. Elas só estão tratando de 2023, então a gente não pode prever uma situação futura que ainda não está prevista pelo Ministério da Saúde. E ele já autoriza aqui a contabilidade a abrir a dotação orçamentária, a suplementar o orçamento no valor que for recebido da União. Então, assim, recebemos agora, nesse momento, R$ 2.737, contabilidade está autorizada a abrir essa dotação para a gente poder efetuar o repasse para os servidores. Então, essa lei, ela entra em vigor retroativa ao mês de maio. Por quê? Porque o repasse da União, ele vai ser retroativo ao mês de maio, que foi quando foi julgada a ação de inconstitucionalidade. Eu fico à disposição, se alguém tiver mais alguma dúvida com relação ao assunto.
Obrigado, Juliana. deixo à disposição, se alguém tiver alguma colocação. Vereador Genuíno.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a vereadora Marilene, servidores da casa. Cumprimentar a Juliana, chefe do Recursos Humanos. Cumprimentar a Juliana, Fernanda e a Manuela. Sejam bem-vindos a essa casa. Só pedir, hoje tu tem quantos profissionais tem que vai receber isso? Você tem quantidade desse?
Nesse primeiro momento, o que consta lá no InvestSUS relativo a esses R$ 2.737 são dois servidores. Um servidor é uma complementação de R$ 262 mensais, então veio para pagar quatro parcelas. E uma outra servidora, a complementação de R$ 421,40, também o valor para pagar quatro parcelas. É, os demais servidores entrou nessa situação. Como são servidores que prestam serviço de plantão, fazem plantão, eles acabam recebendo horas extras pelos plantão e, em alguns casos, tem uma gratificação para o exercício do plantão. Como no primeiro momento ele não separou, eles acabaram ficando sem receber esse valor. O que eu entendo que não é justo, porque, na verdade, eles estão fazendo o plantão, por isso que estão ganhando esse valor a mais. A gente acredita que devam ter mais quatro profissionais que devam receber complementação no próximo, quando atualizar o cadastro.
Obrigado, senhor presidente.
Mais alguma dúvida? Então, agradeço a Juliana, muito bem explicado. Nós temos um entendimento e foi muito bem explicado a respeito disso. É bom deixar, né, esclarecer também que é um recurso que vem do governo federal, vai ser pago toda essa complementação, é com recurso do governo federal, até para nós saber que dia 31 de dezembro, do final do ano, no caso desse ano, essa lei, ela automaticamente não tem mais validade. Caso aconteça em 2024, tem que vir para essa casa de lei um novo projeto. Agradeço a secretária, nossa chefe de recursos humanos, Juliana, pela explanação. Deixo para fazer as considerações finais.
Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a compreensão pela aprovação do projeto, pedir para que ele seja aprovado em regime de urgência devido ao prazo que a gente tem para fazer o pagamento para os servidores. Então, assim, esse dinheiro que está na conta, já nós temos um prazo até dia 23, então, para estar fazendo o pagamento. Aí, na semana que vem, nós já vamos estar gerando uma folha complementar para repassar o recurso para essas duas servidoras que o dinheiro já está na conta. Esperamos que o governo repasse o quanto antes o restante do recurso para a gente poder complementar os demais também. Né?
Que nós também aqui não temos dúvida que as pessoas que estão ganhando hora extra, né, vereadora Marichmidt, estão ganhando hora extra ou estão fazendo plantão, eles merecem tanto quanto esses que vão receber. Porque não é que eles estão ganhando mais que os outros, eles têm mais horas de trabalho e merecem, e é justo que também venha para esses servidores. Então, parecer jurídico. Opina pela viabilidade técnica do projeto de lei em análise. Então, passo o projeto de lei para a Comissão de Legislação, Redação e Justiça e convido o vereador Genuíno Demarque, que possa fazer parte como presidente no lugar do vereador Clodoaldo, e para a Comissão de Contas, Finanças e Orçamento, passo o projeto e suspendo a sessão por tempo indeterminado. Declaro reaberta a sessão. Quero ainda em tempo cumprimentar a Sheila, nossa enfermeira, que está presente. Obrigado pela presença. E passo para a Comissão de Legislação, Redação e Justiça, que possa dar seu parecer.
Obrigado, senhor presidente. A Comissão de Legislação, Redação e Justiça é de parecer favorável ao projeto de lei 11/2023.
Obrigado, vereador Aliel. Passo para a Comissão de Contas, Finanças e Orçamento, que possa dar seu parecer.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo e justificar um pouquinho o meu atraso.
Estavam chegando de Beltrão, de viagem, e a cerração aí nos atrapalhou um minutinho, mas chegamos em tempo ainda, né, de estar em tempo de apreciar essas matérias muito importantes. E cumprimentar todos os colegas vereadores, vereadora Mari, doutor Dérico, o Wilson, os visitantes aí na noite de hoje, os colegas funcionários da saúde, a Juliana, que veio aí defender o projeto e com certeza muito bem explanado aí esse projeto. E o parecer da Comissão de Contas, Finanças e Orçamentos é de parecer favorável, por entender aí de grande importância esse recurso aí, para os nossos funcionários. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador de Lamar. Sendo assim, coloco em votação parecer da Comissão de Legislação, Redação e Justiça sobre o projeto de lei número 11/2023. Se todos concordam, permaneça como estão, discordando, se manifesta. Aprovado o parecer da Comissão de Legislação, Redação e Justiça por unanimidade. Coloco em votação o parecer da Comissão de Contas, Finanças e Orçamentos sobre o projeto de lei número 11/2023. Se todos concordam, permaneça como estão, discordando, se manifeste. Aprovado o parecer de Contas, Finanças e Orçamento por unanimidade. Sendo assim, coloco o projeto de lei número 11/2023. Se todos concordam, permaneça como estão, discordando, se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 11/2023. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 18/2023.
Requerimento número 18/2023. O vereador com assento nesta Casa de Leis e no uso de seus preceitos legais e regimentais requer que seja submetido a este plenário o presente requerimento, que visa envio expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de requerer que seja feito a recuperação da estrada até a propriedade do senhor Sidney Pino, na comunidade da linha Coqueiro, neste município. Justificativa em plenário. Sala das sessões, 12 de setembro de 2023. Vereador autor, Nilton Luiz Soares.
Obrigado, secretário. Passa a palavra ao vereador Nilton.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os meus vereadores, a vereadora Mares, nossos servidores. Cumprimentar aqui a Juliana, a Fernanda, a Manuela, qual é que esqueci o nome, e a Sheila. Então, senhoras e senhores vereadores, estive visitando o seu Sidney e ele está com a estrada meio complicada lá. E ele começou a vender leite, comprou umas vaquinhas e começou a vender leite. E se queixou que cada dia que dá uma pancada de chuva tem que trazer o leite aqui em cima no asfalto. E dá uns 300 metros, 400 metros de estrada e está meio ruim mesmo, tá meio para um caminhão de, sei lá, carregado, não é fácil mesmo. Então, eu prometi para ele que ia fazer esse pedido aqui, que leve até o prefeito municipal para melhoria daquela estrada lá, sendo que o cascalho ele tem, ele mesmo, na terra dele tem, pode tirar lá e colocar o mais breve possível. Porque não é, agora o tempo está marcando bastante chuva e duas vezes por semana o homem tem que trazer o leite no asfalto aqui em cima. E é cansativo para a pessoa trazer ali. Das vezes com chuva, se molhando, vir trazer ali. Então, peço ao nosso presidente que leve ao prefeito municipal lá esse pedido aí de essa reforma dessa estrada lá, dessa recuperação dessa estrada lá, o mais breve possível. Que ele possa encostar o caminhão lá e carregar o leite e subir de volta sem ter problema, sendo que o cascaio ele disse que ele mesmo dá. Então, que o nosso prefeito tome as providências mais breve possível dessa recuperação da estrada aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Nilton. Coloque em votação, então, o requerimento número 18/2023. Se todos concordam, primeiro com estão, discordando, se manifesta. Aprovado o requerimento número 18/2023 por unanimidade. Requerimento número 19.
Requerimento número 19/2023. Os vereadores autores, no uso de seus preceitos legais e regimentais, requerem que seja submetido à aprovação desse plenário o presente requerimento, que visa enviar o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de viabilizar a elaboração de um projeto visando a transposição de servidores admitidos no regime seletista para regime estatutário, de modo que alguns empregos públicos do município a que se refere o presente pedido serão declarados excedentes, tornando-se automaticamente extinto para todos os efeitos na medida em que vagarem, conforme a atualização legislativa. Justificativa em plenário. Vereadores autores: Dilamar Sabe, Marilene Schmidt, Genuíno Demarque, José Orsini Mendonça, Clodoaldo Alves dos Santos e Aliel Enica.
Obrigado ao secretário. Passa a palavra para o Genuíno Demarque, que possa fazer a defesa do requerimento.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar em tempo ainda a Sheila. Seja bem-vinda a essa Casa de Leis. Então, esse requerimento é solicitação de alguns funcionários que têm hoje no regime seletista para que possam passar para o regime estatutário. O que, que significa o seletista? São funcionários que foram contratados para determinados programas, né? Então, esses programas têm funcionários aí que já estão há quase mais de 14 anos, né? Trabalhando, prestando um serviço de qualidade para o nosso município. E se esses programas forem extinguidos, eles automaticamente vão estar despedidos, né? Não vão estar ter mais emprego. E vai ter que ser feito um novo concurso para suprir essas vagas dessas pessoas, né? Então, nós sabemos que os concursos públicos, às vezes, as pessoas que estão trabalhando, às vezes, não vão conseguir passar. E nós sabemos do trabalho que eles desenvolvem hoje, a qualidade de trabalho, e muitas dessas pessoas que estão trabalhando aqui, todas elas praticamente, já têm instalação no nosso município, fizeram investimentos aqui. Então, acredito que pedir a compreensão de todos os vereadores para que a gente possa levar para o prefeito municipal, que ele veja o estudo para que se possa fazer isso. Sei que é amparado por lei, é legal isso, fazer a transposição. Então, seria assim, eles deixar do regime seletista para passar a ser estatutário. Estatutário é para ter a garantia do emprego, né, como os demais funcionários que o município tem. Hoje são 7 funcionários que têm nesse regime seletista, né? Então, são pessoas que muitos já fizeram, prestaram serviço de boa qualidade no nosso município. Então, só gostaria de pedir aos senhores vereadores, né, que os outros vereadores que não assinaram aqui junto, que possam estar apoiando esse requerimento e que o prefeito possa estar estudando, vendo a legalidade desse regime, né, para que possa essas pessoas ter uma tranquilidade, poder continuar desenvolvendo o trabalho que vem prestando para o nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Genuíno. Passa a palavra à vereadora Marilene Schmidt.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os demais colegas vereadores, os servidores da casa, cumprimentar a Juliana, que veio aqui defender o projeto, muito bem explanado. Parabéns, Juliana. Cumprimentar os servidores da nossa saúde municipal aqui, a Fernanda, a Juliana e a Sheila. E cumprimentar a Manu também, que está aqui junto assistindo a sessão hoje. Em relação ao requerimento, nós sabemos que vocês têm capacidade de passar no concurso, né? Tanto é que já prestaram uma prova, que é a mesma prova de concurso para o emprego público. Mas, muitas vezes, vão ter que ter abdicar de algumas coisas, de momento para estudar, que a gente sabe que eu também sou funcionária pública, que quem sabe ou que já prestou um concurso sabe o quanto tem que se dedicar para estudar, para passar num concurso público, né? Então, e também esses momentos, os momentos que poderia estar com a família, fazendo alguma outra coisa. Então, é uma questão de não dizer que não tenham capacidade, mas também corre o risco de ficar alguém na frente, numa posição mais bem colocado do que vocês e não poderem estar daqui a pouco assumindo e vocês já têm experiência, né? Então, passando de do emprego público para o concurso público, também tem a estabilidade. Os funcionários vão estar tendo estabilidades. Alguns direitos também, como licença-prêmio, né? Então, eles estarão e não serão prejudicados, que é o mais importante para os vereadores, né, ter conhecimento. Eles não serão prejudicados financeiramente, né, no salário, passando de um para o outro, né? E a questão do emprego público é que, se o programa terminar, acabou o emprego deles, né? E, assim, o concurso público não. Então, seria um benefício aos funcionários, esses funcionários lá da saúde, então, esses 7 funcionários, e é amparado por lei. Existe uma lei que diz que pode, né? Então, se pode, por que não fazer, né? Então, pedindo o apoio dos demais vereadores, né, para que seja votado esse requerimento e encaminhado ao prefeito para estar elaborando o projeto, né, para estar mandando de volta para a Câmara, para nós aqui podermos estar aprovando. Obrigado, senhor presidente.
Só para complementar ainda que mais uma informação que não vai impactar nas despesas que tem hoje. Então, se acaso ocorrer isso, o salário que eles estão recebendo hoje vai continuar o mesmo salário, ele sendo estatutário. Só isso eu queria complementar, senhor presidente.
Passa, vereador, então.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, parabenizar os vereadores que se preocupam com o nosso funcionário, né? Só para me justificar aqui para os nossos funcionários que nós não temos junto aqui incluído no requerimento, mas pode ter certeza que a gente está incluído junto aqui para votar. E o voto da gente, quando vem um requerimento, um projeto de lei de grande importância, assim, que é para beneficiar a nossa população, pode ter certeza que a gente vai votar sempre a favorável. Então, meu voto, senhoras e senhores vereadores, é favorável, sim, esse requerimento.
Vereador Neudir.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, da mesma forma, os demais colegas vereadores, a nossa colega vereadora Mari, cumprimento o nosso assessor jurídico, doutor Derek, o nosso secretário Wilson Villand Forte, parabenizar também aí, ainda em tempo, cumprimentar os nossos visitantes, já denominado pela essa casa, parabenizar os colegas vereadores por essa preocupação com os nossos servidores, sabendo do bom trabalho prestado para o nosso município e que não vai acarretar, como bem falou o vereador Genuíno, aí, mais recursos para que seja feito esse pagamento. Então, parabenizar vocês. Quero contribuir um pouquinho com o requerimento do vereador Itão. A gente até quero pedir para Vossa Excelência, senhor presidente, hoje não está o Clodoaldo, que é o nosso representante também dessa Casa de Lei, para que esse nosso requerimento sejam visto pelo prefeito com mais carinho. Nós temos um requerimento aí feito aí com o vereador Itão, não sei se é porque nós temos oposição, o que está acontecendo aí, que faz 5, 6 meses que nós estamos esperando uma estradinha lá para uns agricultores que a gente fez o requerimento aqui. Então, que a gente não precisa, eu não quero, porque de repente vai ser constrangedor eu fazer requerimento para redes sociais, ir lá e tirar foto das estradas lá e fazer essa parte. Eu não quero fazer. Então, eu quero que o prefeito atenda com muito carinho o nosso requerimento. Nós não estamos pedindo para nós, nós estamos pedindo para a comunidade, nós estamos pedindo para os agricultores que precisam chegar até as suas propriedades para pegar o leite ou até mesmo para se deslocar da propriedade, que eles atendam nós, porque não dá mais. Tem requerimento aí que eu fiz faz 4, 5 meses. Inclusive, falei com o prefeito, a máquina estava passando na porteira da propriedade do cidadão lá. E ele está sem ser atendido. Então, que ele mais ou menos já sabe, e a partir de agora, o meu requerimento vai ser lá na propriedade do cara. Eu não queria fazer isso aí, porque é constrangedor. E eu não gosto desse tipo de coisa. Porque no passado foi feito muito isso aí, eu não gostava. Então, a gente tem que mostrar o trabalho, mas nós temos, está sendo barrado o nosso trabalho. Então, que pense com carinho e atenda nós. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Neudir. Vamos levar a sua reivindicação. É importante também, vereadores, eu já comentei um outro dia, é que vocês procurem, caso não estejam sendo atendido. Eu acho que essa casa sempre votou muito bem os pedidos de vocês, que nós procure daqui a pouco o prefeito para essas reclamações, como o vereador Neudir já disse que foi até o prefeito, daqui a pouco que reforce essa conversa com o prefeito, para que ele tome as decisões corretas, até porque quando passa um requerimento aqui, nós sempre fomos parceiros dos vereadores, mesmo quando eu não estava na presidência, e estando na presidência, sempre tentamos fazer da melhor forma. Mas agradeço a colocação dos dois vereadores, sinto aqui, como presidente, que eu não tenho que defender o requerimento, até porque estou aqui para conduzir a sessão, mas vou dar minha opinião sobre esse requerimento, pois vocês já definiram os votos. É que, para nós aqui, senhores funcionários que estão aqui presentes, é um momento diferente para Bom Jesus do Sul. É a primeira vez que nós vamos ter a oportunidade de fazer isso em 27 anos de emancipação do município. E eu me sinto lisonjeado, fugiu um pouco a palavra, né, vice-presidente, mas eu acredito que todos os senhores vereadores ficam muito contentes de poder fazer e estar presente no momento desse, onde nós estamos contemplando 7 funcionários, excelentes funcionários, todos eles têm investimento no município, têm familiares no município, são pessoas que se dedicam sem pensar somente em suas 8 horas de trabalho, mas são funcionários que não têm hora para atender a nossa população. E quando nós temos a oportunidade de, juntamente com todos os vereadores, nós fazer uma ação dessa, fazendo com que os nossos funcionários, dentro da lei, sejam conduzidos de um emprego público para um concurso público, eu confesso para vocês que eu acho que, desses 4 anos de vereador que eu tive a oportunidade de estar com vocês, não sabemos se vamos estar novamente, mas nessa oportunidade que temos, é a ação mais nobre que nós fazemos e é a nossa obrigação. Então fica aqui a minha fala de gratidão por que vocês fazem por nós e todas as vezes que sentamos com o ex-prefeito César Bueno, que sem dúvida nenhuma é o cara que puxou a ponta disso e a gente tem um entendimento. Quando sentamos as primeiras vezes para discutir sobre o assunto, muitas vezes os vereadores não estavam presentes, os vereadores aqui que fazem parte do requerimento, que fizeram o requerimento, mas eu tenho a oportunidade de representá-lo, porque tive a oportunidade deles me darem a possibilidade de conduzir essa Casa de Lei como presidente durante 2 anos. Então, quando eu representava eles, quando eu estava na reunião, eu estava representando todos eles. E quando eu estava representando todos eles, eu não tenho dúvida que qualquer vereador que estava nessa casa queria estar no meu lugar para ter a oportunidade de discutir juntamente com o nosso ex-prefeito César, com o prefeito Hélio, que tem feito um trabalho exemplar, com carinho com todos os funcionários, e deu exemplo disso na noite de hoje, em um projeto de lei e um requerimento que estamos encaminhando, que logo na sequência, não tenho dúvida que vai estar passando aqui na nossa casa de leis, o projeto de lei, para beneficiar os nossos funcionários. Sabemos que tem muito a ser melhorado com os funcionários, mas a batalha é grande e o Hélio tem trabalhado para fazer isso. Então, eu acho que nesse meu mandato, eu tenho certeza que nesse meu mandato, na noite de hoje, eu faço 2 pontos. Primeiro ponto é poder estar aqui para conduzir e para ajudar e dividir com os outros 8 vereadores esse ponto. E o outro ponto é o próximo que nós vamos estar fazendo da moção, que me envergonha eu ter que estar aqui nesse momento. Mas agradeço a presença de vocês que estão aqui, repasso aos demais funcionários, que essa Casa de Lei, ela está aqui para trabalhar para vocês, trabalhar para as pessoas, que é para isso que nós somos eleitos. Coloco em votação, então, o requerimento 19/2023. Se todos concordam, permaneçam como estão. Discordando, se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento 19/2023. Nós recebemos da Acansop, a qual o nosso vereador Genuíno Demarque, que foi presidente dessa casa e também fez parte da diretoria, e hoje eu, como presidente, faço parte também na diretoria da Acansop, que são dos 42 municípios do Sudoeste, um ofício que foi enviado para todos os municípios dos 40, do Sudoeste, os 42 municípios da CANSOP foi enviado e acredito que vai ser feito em todo o país. Eu vou ler o ofício para vocês aqui e para nós também está falando sobre a moção. Prezados senhores, vimos por meio destes saudá-los, na esperança de poder encontrar, imbuídos em prol de causas empreendedoras dos legislativos de seu município. Outro sim, vimos por meio desse solicitar a esta Igreja Casa de Leis que seja emitida uma moção de apoio ao Congresso Nacional e Senado Federal quanto à não legalização do aborto, tema que volta a ser discutido no STF através da ADPF 442. Tema este de muita polêmica, que deveria ser discutido em cada Câmara através da CANSOP. Consultamos o Bispado da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, através de Dom Edgar, que se posicionou contra a matéria da mesma forma o pastor André, que é presidente do COMPEV, Conselho dos Pastores Evangélicos, também são contra a legalização do aborto. E desta forma, a CANSOP sugere a emissão dessa moção para podermos referendar a nossa legalização. Caso aprovado em sua Câmara, favor nos enviar uma cópia. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos-nos colocando à sua inteira disposição e para sanar dúvidas. Presidente Solismar. Então ele mandou um ofício para nós e nós tomamos a liberdade, juntamente com a mesa diretora, nosso jurídico e o nosso secretário, e fizemos uma moção de apoio. Quando eu falo que me envergonho, é porque essa é uma matéria que não deveria nem ser cogitada. Nós nascemos para trazer vida, não para tirar vida. E eu, particularmente falando, não como vereador, como pai e como cidadão, eu sou extremamente contra o aborto. Existem vários meios de você, quando você não quer gerar um filho, e não é de uma forma que você tira a vida de um inocente, que nós vamos concordar. E eu acredito que os senhores vereadores também têm essa opinião. Vou deixar livre a palavra, se alguém quiser falar desse assunto, estão à disposição. E pegamos aqui, como vocês, os senhores viram na chegada aí na sessão, pegamos a assinatura de todos os senhores vereadores, nós vamos encaminhar a CANSOP e a CANSOP vai encaminhar ao presidente da Câmara dos Deputados Federais e ao Senado Federal. Súmula, requer da mesa diretora envio da moção de apoio ao Congresso Nacional e ao Senado Federal em fase de tentativa da legalização do aborto por meio da ADPF 442, a fim de garantir a prerrogativa constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo e de evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Se alguém tiver alguma colocação, fica à disposição. Vereadora Marilene.
Eu acredito que nós todos, que somos cristãos, somos a favor da vida, né? Porque nós mataríamos os nossos filhos que já estão grandes por aí? Não, né? Daríamos a vida para defendê-los, né? A gente não pode julgar as pessoas que fazem, porque a gente acho que tem N motivos, né, para que fazem, e não cabe a nós, mas sim a Deus, né, julgar. Mas se a gente imaginar que uma criança, depois que ela nasce, se ela se sentir no perigo, ela grita, ela chora, quando ela sente uma dor, ela chora, né? Então, alguém pode socorrer. Lá no útero da mãe, não tem como pedir socorro, né? E a criança não pediu para nascer, né? Existem situações e situações, né? Caso de estupro. Mas quantos estupros e mesmo assim a mãe continua com a gravidez, né? Porque a gente não ama o filho, a gente que é mãe, as meninas aqui que são mães sabem disso. A gente não ama o filho depois que ele nasce. A gente já ama quando ele está lá, quando, sabe, quando descobre que está grávida, mesmo que seja, que às vezes a gente, muitas, a maioria, não planeja uma gravidez, mesmo que não seja planejada, a partir do momento que está grávida, você já se emociona por ter então, um ser lá que não tem como se defender. Nós, adultos, podemos gritar, pedir socorro, uma criança, mesmo pequena, pode chorar, mas lá dentro do ventre não tem o que fazer. Então, se nós somos a favor da vida, se nós achamos que não podemos, os nossos filhos não podem ser mortos, se nós não teríamos coragem de matá-los depois que nascerem, imagina também que seria a mesma coisa no ventre. Se nós somos a favor da vida, nós temos que ser contra o aborto, né?
Vereador Genuíno.
Senhor presidente, eu entendi aqui pela moção que o Supremo, na verdade, está tomando uma decisão que seria dos parlamentares, né? Então, é uma coisa que nem nós aqui, vereadores, que é competência nossa, alguém chegar e fazer esse trabalho por nós, né? Alguém chegar e dizer, vamos impor isso. Então, eu vejo assim que a gente tinha, em vez da moção de apoio, tinha que ser uma moção de repúdio ao Supremo Tribunal, porque ele toma as decisões, né? E que não é a competência dele. Que tem até aqui escrito num parágrafo aqui que sobre a discriminação do porte de drogas, né? Foi uma decisão praticamente do Supremo Tribunal, né? Que passou por cima dos deputados, dos senadores. Tudo tem sua ordem. O legislativo legislar as leis, né? Então, o Supremo, eu acredito que nesse caso aqui, está querendo impor essa lei sem passar pelos parlamentos. Então, eu acho que como a vereadora Mari falou, é uma vida, né? E a gente não pode perder, está se perdendo muito a questão familiar, né? E nós sabemos o mundo que está sendo hoje, não só o Brasil, o mundo inteiro, está difícil. Hoje a gente tem os filhos, né? Mas ninguém pode privar uma vida de uma pessoa. Então, eu acho que todos os municípios, todas as câmaras de vereadores deveriam fazer essa moção de apoio para que dê força para os deputados, senadores, para que eles possam enfrentar o Supremo Tribunal na competência dessa matéria, né? Que é de competência do Legislativo e não do Supremo. Obrigado, senhor presidente.
Certo, então, se é de concordância de todos, nós vamos encaminhar para a CANSOP. E a CANSOP vai encaminhar para a Câmara dos Deputados e também para o presidente do Senado. Passar a palavra para o vereador Aliel, que ele possa fazer as considerações finais.
Obrigado, senhor presidente. Agradecer a cada um que está presente nessa noite, nessa Casa de Lei. Agradecer a Deus pela nossa saúde, pedir a Ele que continue nos abençoando, que possamos ter um bom retorno até os nossos lares. Obrigado, senhor presidente.
Sendo assim, convoco a todos os senhores vereadores para dia 20, próxima quarta-feira, mesmo horário, mesmo local, que nós possamos estarmos presentes para a próxima sessão e declaro encerrada a sessão.